Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos fazer uma live sobre aquela obra, O Profeta, de Khalil Gibran. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o que ele nos ensina sobre o trabalho. Como é que a gente pode ter uma visão mais bonita sobre o trabalho? Como é que o trabalho pode ser para nós uma fonte de realização? Como é que a gente pode compreender melhor as nossas próprias virtudes e os nossos talentos através do trabalho que realizamos? Olá, boa tarde, Clarinha, Ludmila, só dando um tempinho aí para a gente começar. Já estamos começando. Queria aproveitar, Arthur, bem-vindo. Queria aproveitar e fazer um convite para vocês. A gente está com uma turma do curso de filosofia que vai começar amanhã, que é quinta-feira, às 20 horas. Vamos ter uma aula inaugural, então quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa proposta, tem essa oportunidade. E essa semana, na sexta-feira, vamos ter uma palestra onde vamos falar sobre os arquétipos femininos. Então, o que que esses arquétipos femininos têm a nos ensinar? Vamos falar um pouquinho sobre a Grande Mãe, sobre Ísis, várias deusas aí da mitologia. Bom, então estamos já para começar. Quem não curtiu ainda e não entrou no nosso site, está convidado aí a entrar, acompanhar as nossas palestras aí pelo YouTube, para que vocês possam aí entrando um pouco nesse universo da filosofia. Bom, vamos começar então. A proposta de hoje é falar sobre o trabalho dentro dessa obra O Profeta, de Khalil Gibran. Eu acho esse texto muito bonito, porque de forma geral a gente tem uma visão sobre o trabalho, que é uma visão muito pesada, né? As pessoas querem que chegue logo o final de semana, quando chegam na segunda-feira, ai, segunda-feira, tenho que trabalhar. Então, eu diria que hoje a gente tem uma visão muito distorcida em relação ao trabalho. Eu acho que se a gente for pegar talvez algumas gerações, a gente ia ver que o trabalho tinha muito a ver com dignidade, com força, com cada um provar o seu próprio valor. E eu tenho percebido que com o passar do tempo, o trabalho, ele continua sendo importante, mas as pessoas, elas pararam muitas vezes de associar o trabalho a essa autoconstrução, ou então essa dignidade própria, onde cada um mostra o seu valor quando trabalha. Então eu vou ler o texto para vocês de Khalil Gibran, o que que ele vai nos ensinar sobre o trabalho, e vou comentando com vocês sobre o que que ele nos ensina e o que que a gente pode fazer para fazer com que o nosso trabalho ele tenha mais significado, a gente possa trabalhar de uma forma mais consciente e a gente possa ver um sentido mais profundo por trás do nosso trabalho. Seja bem-vinda aí, Paula, Arthur, Mariana Matos, Felipe. Vamos lá então. Bom, então um lavrador disse isso, o lavrador falando para o profeta: fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo: vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra. Essa é a primeira frase de Khalil, de que eu acho muito bonito imaginar que a natureza está o tempo inteiro em movimento. Tudo cumpre o seu papel. A natureza tem uma lógica, ela tem um ciclo. Então, a partir do momento que cada um de nós descobre a sua natureza e cumpre o seu papel, a gente se ajusta à harmonia e à lógica da vida. Então, para ele, trabalhar significa, na verdade, estar na lógica das estações, na lógica da vida, seguir o fluxo natural da existência. E aí ele vai dizer assim: pois ser indolente é tornar-se estranho às estações e afastar-se do cortejo da vida, que avança com majestosa, orgulhosa e submissão rumo ao infinito. Então, se a gente deixa de trabalhar, a gente deixa de colocar as nossas mãos no mundo, é como se a gente estivesse negando à vida algo do nosso poder próprio e pessoal. Então ele vai falar: não seja indolente, trabalhe, coloque os seus talentos a serviço do mundo e assim entre em contato com a lógica e a harmonia da vida. E aí ele vai dizer: quando trabalhais, sois uma flauta, através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo e surdo quando tudo o mais canta em uníssono? Essa é uma outra passagem muito bonita. Eu me lembro uma vez de conversar com uma membro nossa que cantava em Nova Acrópole, e ela dizia que toda vez que ela cantava, ela se sentia como um veículo da vida. É como se viesse um poder da natureza e fizesse dela sua morada. E esse poder da vida passava por ela e era capaz de trazer belos sons. Eu já tive a oportunidade de ver também vários cantores falando sobre o que sentem no momento em que cantam. E eles falam de coisas muito semelhantes, que na verdade quando eles cantam, quando eles se movimentam, a vida passa através deles. O que significa isso? O trabalho seria que cada um de nós soubesse canalizar o poder da vida e transformar esse poder da vida em movimento através da nossa natureza, através dos nossos talentos, através da nossa mente, através das nossas mãos. Então, de novo, a gente na filosofia trabalha muito com essa ideia. Cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem uma natureza. E quando a gente dá vida para essa natureza, a gente faz com que a vida passe através de nós, a gente realiza as nossas potencialidades latentes. E isso dá para cada ser humano um grau de realização e de felicidade. O que mais? Ele vai dizer assim, olha, sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça. Mas eu vos digo que quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da Terra, desempenhando assim uma missão que nos foi designada quando esse som individual nasceu. De novo, o trabalho não pode ser visto com peso, ele não pode ser visto com preguiça, o trabalho não pode ser visto como um obstáculo, muito pelo contrário. Eu acho que a nossa sociedade, às vezes, ela distorce os valores completamente. Então, a virtude passa a ser vício? Não, fulano trabalha demais. Não, tá bom, a gente não tem que trabalhar demais, não tem que ter excesso. Mas uma pessoa que tem valor, que trabalha bastante, que dá tudo o que tem para aquilo que faz, na verdade, tem um grau de virtude, tem um grau de valor muito grande em relação a isso. O trabalho, na verdade, uma pessoa trabalhadora é uma pessoa virtuosa, porque ela se coloca a serviço e realiza suas potências em função dos demais. Ela cumpre o seu papel dentro do grande cenário da existência. O que mais que Calil vai dizer? Ele vai dizer assim, e apegando-vos ao trabalho, estareis, na verdade, amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho, partilha do segredo mais íntimo da vida. E aí eu queria comentar isso, porque eu acho que o trabalho, ele tem uma capacidade de purificação. Quem nunca teve a experiência de não estar se sentindo muito bem, com a consciência um pouco baixa, vai lavar uma louça, vai varrer um chão, vai trabalhar, vai resolver, e a psique se purifica e a vida se renova, e daqui a pouco estamos bem novamente. Na Nova Acrópole a gente estimula muito o trabalho voluntário, né? E a gente precisa ver a alegria que as pessoas têm quando elas simplesmente varrem um chão de coração limpo, entregues. Então, na verdade, não interessa se o trabalho é grande, se o trabalho é pequeno, se o trabalho aparece, se o trabalho não aparece. Na verdade, interessa a gente se colocar em movimento, com boa vontade, buscando cumprir o papel que nos é próprio. Então, Calil vai dizer o seguinte, olha, disseram-vos que a vida é escuridão, e no vosso cansaço repetis o que os cansados vos disseram. E todo impulso é cego, exceto quando há saber, e todo saber é vão, exceto quando há trabalho, e todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vós vos unis a vós próprios, e uns aos outros, e a Deus. Então, de novo, o que ele vai falar aqui? Que não importa o trabalho que você faz, importa que o trabalho seja bem feito, seja feito com amor, seja feito com presença. Eu diria que amor tem muito a ver com presença. O que significa presença? Significa a gente se entregar àquilo que a gente está fazendo, buscando realizar aquilo que nos cabe com o máximo grau de perfeição. Não é fazer rápido para poder terminar logo, para passar para a próxima atividade. Hoje a gente está num momento histórico em que é tanta pressão, é tanto check na agenda que a gente tem que dar, que a gente trabalha de uma forma mecânica, sem prazer e sem amor. E as horas passam, e os dias passam, e o que, que ficou para trás? O que fica para trás, na verdade, são os relacionamentos que construímos, o bem que fizemos, o quanto crescemos do ponto de vista humano. Então, se só somos fazedores, realizamos, mas não nos construímos como seres humanos e não oferecemos o melhor que temos para os demais, a vida passa e muito pouco fica. Então, na verdade, qual é o trabalho que importa? Se não um trabalho, por mais simples que seja um trabalho feito com amor, com entrega, com carinho. Vai entregar uma xícara de café, vai varrer um chão, vai fazer a coisa por mais simples que seja, mas faça de coração entregue, da melhor maneira que você pode. Isso dá para cada um de nós um grau de realização. A realização não vem das coisas grandes que fazemos. A realização vem das coisas simples que vivemos, mas que vivemos com toda a nossa presença e todo o nosso coração. Então ele vai dar mais uma dica, ele vai falar assim, quer fazer com amor? E o que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios desfiados do vosso coração, como se o vosso bem-amado fosse usar esse tecido. É construir uma casa com afeição, como se o vosso bem-amado fosse habitar essa casa. É semear as sementes com ternura e recolher a colheita com alegria, como se o vosso bem-amado fosse comer-lhe os frutos. E eu chamo a atenção para um elemento muito bonito que Khalil Gibran traz. Quando a gente pensa em fazer para o nosso bem-amado, né? Quem deveria ser o nosso bem-amado, se não todo aquele ser humano que está junto de nós? Não importa quem seja, pode ser o ser humano que passa por nós e precisa do nosso apoio. Eu diria que esse trabalho com o amor deveria ser uma forma de viver. Deveríamos oferecer tudo aquilo que o outro precisa, sempre com o amor. Cada vez mais consciência e cada vez mais vida. Na Nova Acrópole a gente trabalha muito com essa ideia de que amor está associado à energia e está associado à vida. Quando trabalhamos com amor, temos energia e temos vida. Quando tiramos o amor, quando tiramos a consciência, perdemos a energia, perdemos a vida. E chegamos ao final do dia exaustos, cansados, com a musculatura tensa, porque trabalhamos sem amor. Então, mais do que uma agenda cumprida, todos os itens elaborados e todas as metas realizadas, deveríamos estabelecer para nós um outro tipo de meta. Não basta o trabalho necessariamente tem que ser realizado com amor, porque só o trabalho realizado com amor que gera um grau de felicidade interior. Então, Khalil vai dizer o seguinte, esse trabalho com amor significa pôr em todas as coisas um sopro da vossa alma e saber que todos os abençoados mortos vos rodeiam e vos observam. Na verdade, trabalhar com amor, embora possamos estar sós, no canto do nosso escritório, no canto da nossa casa. Ai, eu estou trabalhando sem amor de qualquer jeito, mas não importa. Importa. Porque na realidade tudo aquilo que fazemos é impregnado com o nosso coração e a nossa presença. E por mais que não exista ninguém ao nosso lado, aquilo que fazemos fica impregnado na vida. E aqueles, quiçá, que estão em outros planos de consciência, são capazes também de observar e aprender conosco. Então, na verdade, sempre deixamos um exemplo, embora ninguém veja nada. É isso mesmo, Salma. É o sopro da alma no trabalho, né? Imagina a gente trabalhar todo dia assim. Uma vida feliz, uma vida realizada. E ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, olha, muitas vezes ouvi-vos dizer, como se estivessem falando no sono. Aquele que trabalha no mármore e encontra na pedra a forma de sua alma é mais nobre do que aquele que lavra a terra. Ou seja, a gente acha que é mais importante o que aparece, que faz coisas grandiosas. Ele vai dizer, não é assim. Ele diz que às vezes pensamos, né, que aquele que agarra o arco-íris e o estende na tela sob formas humanas, o pintor, é superior que aquele que confecciona as sandálias para os nossos pés. Porém, eu vos digo, não no sono, mas no pleno despertar do meio-dia, que o vento ele não fala com maior doçura aos carvalhos gigantes do que a menor das hastes da relva. É o mesmo vento que passa nas árvores mais grandiosas, da mesma forma como na grama tão simples. Então, na verdade, não depende da grandeza do trabalho ou da pequenez do trabalho. O que importa é o trabalho feito com amor. O Bhagavad Gita fala sobre isso de uma forma belíssima e diz assim, pouco vale o dirigente, é a pessoa que importa, que faz aquilo fora do lugar, ou seja, não é arretação, não é ação própria dele. Muito mais vale uma pessoa simples que trata do seu trabalho cantando. É a enfermeira que cuida dos seus pacientes e faz aquilo com tanto amor e ninguém sabe e ninguém vê. Mas vale muito mais essa enfermeira simples que assim o faz do que aquela pessoa que aparece e está diante de todos, mas está fora do lugar, não faz aquilo que necessita fazer com amor. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o trabalho é amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonasseis o vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo. Aceitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. Então, se você não trabalha com vontade, não trabalha. O trabalho de verdade tem que ser com alegria, com presença e com amor. Senão é melhor não fazer. Se não impregnamos o pior que temos em todas as coisas. Então, ele vai dizer, pois se cozerdes o pão com indiferença, cozereis um pão amargo, que satisfaz somente a metade da fome do homem. E se espremerdes a uva de má vontade, vossa má vontade destilará no vinho e o seu veneno. E ainda que canteis como os anjos, se não tiverdes amor ao canto, tapais o ouvido do homem, as vozes do dia e as vozes da noite. Então ele traz para a gente quase uma sentença, mas uma sentença dura e ao mesmo tempo libertadora. Se tiver que trabalhar, trabalha com amor. Trabalho válido do ponto de vista da consciência é aquele que realizamos com o melhor que temos. E aí eu queria deixar com uma ideia que eu acho que é muito bonita dentro da cultura grega. Eles valorizavam muito uma virtude que eles chamavam de arete. Arete, para os gregos, é a virtude da excelência. Se vale a pena fazer, que seja muito bem feito e que seja com todo o seu amor. Se não, é melhor não fazer. Então eu tenho essa proposta para vocês no dia de hoje, que todo o trabalho nessa tarde seja feito com amor. Que seja uma planilha de Excel, que seja um relatório, mas até uma planilha de Excel, até um relatório, a capa do relatório, as palavras do relatório, a estrutura, tudo pode ser feito com amor. Deixando o melhor de nós, para fazer com que cada pequeno trabalho seja a nossa pequena obra de arte. Ainda que a gente não pinte quadro, ainda que a gente não cante, ainda que a gente não dance, mas seja uma pequena obra de arte do nosso próprio coração. Ok? Bom, então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Já nos alongamos um pouquinho além da hora. Cristiano, bem-vindo. Estamos com a live toda segunda e quarta-feira, de 15 para as 2, às 2 horas. E aguardamos vocês semana que vem na turma do curso de filosofia que começa amanhã e sexta-feira na nossa palestra sobre arquétipos femininos. Então é isso, uma ótima tarde de trabalho para vocês com muito amor.